artificial generativa vai muito além do ChatGPT, do Bard. Pelo contrário, ela tem um potencial ainda maior quando embarcada em ferramentas que a gente já conhece, já utiliza no dia a dia, que é o caso da Salesforce. A Salesforce tem uma plataforma que tem a própria inteligência artificial generativa embarcada e hoje eu recebo dois especialistas para falar sobre o assunto. Então, seja muito bem-vinda, Thaís. Thaís é diretora das indústrias de telecom e mídia Latam na Salesforce e o Roberto Prado, que é vice-presidente de engenharia de soluções para a América Latina na Salesforce. Hoje a gente inicia esse quarto episódio do podcast Trajetória de Crescimento com Startups e eu estou muito feliz de receber vocês.
É um prazer estar aqui, Tainá, junto com a Startse, uma empresa tão bacana e inovadora, com os valores parecidos da Salesforce, para falar de um tema tão relevante, inovador também, e ajudar aqui a contribuir na disseminação de conhecimento. Aprender junto aqui, falando de IA generativa, que se propõe aí a trazer muito valor, mas que ainda é pouco conhecido. Então, quanto mais a gente falar, mais a gente discute, mais a gente aprende, e aí tentar aí trazer inovações e aprender juntos aí, aqui dentro do Brasil, inovando e trazendo novas soluções aqui para o nosso país e nossa indústria.
Boa. Bom, prazer estar com vocês. É uma honra. Muito obrigado pelo convite. Adorei o espaço. Acho que vocês têm feito um trabalho fantástico de levar conhecimento, um conhecimento de qualidade. Então, muito grato de poder fazer parte aqui com vocês, junto com a Thaís. O nosso tema é inteligência artificial. A gente sabe que não é um tema novo. O nosso trabalho, eu com a Thaís, a gente é um time de arquitetura, engenharia, então às vezes parece muito técnico, mas não é só sobre técnico, é sobre o valor para o negócio. Então a gente espera poder conversar um pouco e poder trazer um pouco do que a gente aprendeu também, né? A gente também vem aprendendo e aprendendo rápido. Muita coisa bacana para a gente compartilhar aqui, espero que o papo seja divertido acima de tudo.
Perfeito. E até aproveitando esse gancho, né? A gente fala de inteligência artificial há muito tempo, né? As pessoas ou têm muita curiosidade ou têm muito receio ao longo, assim, dessa trajetória. Mas quando veio a inteligência artificial generativa, todo mundo pôde finalmente colocar a mão na massa, né? Então, para vocês, o que é a inteligência artificial generativa? Qual foi o pulo do gato ali para torná-la tão acessível? Seja para a pessoa física, seja para empresas...
Legal, deixa a Thaís começar.
É uma excelente pergunta. Muito se deu pela facilidade da aplicação do ChatGPT, porque a IA generativa já existe aí desde antes de 2015. E a IA é uma ciência que já existe há décadas, né? Então, a IA, se a gente for estudá-la, ela, fazendo analogia, ela pode ser considerada como uma medicina. Ela tem várias áreas de estudo. Então, ela tem a área de machine learning, ela tem a área de processamento de linguagem natural, ela tem a área de visão computacional. Assim, se a gente for parar aqui para falar de IA, a gente pode passar aqui meses, anos, né? E estou longe de ser um especialista de inteligência artificial. Mas qual é o nosso propósito aqui da Salesforce? É trazer a inteligência artificial para gerar valor para o negócio, para os nossos clientes. Esse sempre foi o propósito da Salesforce. Como CRM, como qualquer outra tecnologia, é trazer a tecnologia para gerar valor para o negócio, democratizar essa tecnologia. Então, a gente tem aí outros conceitos como o Citizen Developer, né? A gente espera buscar essa tecnologia, entregar na mão do negócio para que os nossos clientes consigam alavancar o seu negócio utilizando as nossas ferramentas, as nossas soluções. Então, há mais de uma década, a Salesforce vem utilizando a inteligência artificial, e aí antes da IA generativa, a IA preditiva, com modelos de machine learning, com modelos de deep learning, com modelos de visão computacional, para, dentro da nossa ferramenta, entregar essa ferramenta para os nossos clientes, criar aí soluções para que esses nossos clientes construam aí soluções e consigam alavancar os seus negócios e criar essa grande experiência do cliente e ter sucesso com os seus negócios. Então, a diferença básica né, falando aqui muito em alto nível, entre uma IA preditiva, inteligência artificial preditiva, e uma inteligência artificial generativa, que é o que todo mundo fala hoje, é que a IA preditiva, ela se baseia no histórico de dados. Ela aprende no que os dados históricos, eles vêm ali, a gente alimenta esses dados no modelo de inteligência artificial, para que esse modelo de inteligência artificial consiga prever qual será o resultado de um determinado problema no futuro, como, por exemplo, será que aquele meu cliente irá deixar de ser o meu cliente, como uma empresa de telecom, irá fazer um churn ou não? Ou será que aquele meu cliente irá realizar aquela compra? Ou se meu cliente comprou um produto de maquiagem A, ele, né, existe uma chance alta de ele comprar aquele outro produto B, modelo de recomendação? Esses são modelos de IA preditivo. Já o modelo de IA generativo, como o próprio nome sugere, são modelos que criam, geram novos conteúdos. Daí esse boom, e aí vem com uma série de complicações, que aí vem de inteligência, de propriedade intelectual, onde eles, esses modelos, né, eles são pré-treinados em grandes quantidades de dados para gerar novos conteúdos, sejam eles textos, imagens, áudios, entre outros. Então, basicamente, a diferença de IA preditiva e IA generativa, e a gente da Salesforce já vem trabalhando com ambas funcionalidades ou capacidades nas nossas soluções na plataforma Einstein One Platform, embarcada na nossa plataforma Customer 360.
E se eu puder complementar um pouco no sentido do uso, os clientes Salesforce já usam a inteligência artificial, como a Thaís trouxe, preditiva ou analítica, né? A gente tem muita informação, a gente consegue, obviamente, colocar inteligência, fazer previsões, antecipar algumas tendências, uma propensão de compra. Até de forma natural, os clientes já usam isso hoje. Então, eu diria que a inteligência artificial, ela já faz parte do dia a dia de muitos dos nossos clientes, de uma forma bem natural. Né, um score do cliente, né? A Thaís usou aqui uma expressão que é o churn. Pô, será que eu vou perder esse cliente? Custa muito trazer um cliente para a nossa base. Então, perder um cliente não pode ser uma coisa que a gente aceita assim com naturalidade. Eu não posso perder um cliente. Então, a inteligência artificial, que os nossos clientes já utilizam, ela já ajuda em muitas dessas coisas. É muito do nosso cliente, de você que está ouvindo a gente, experimentar. Uhum. Dar o primeiro passo. Eu com a Thaís, a gente tem feito muitas reuniões com os clientes sobre a IA generativa, e a gente observa que também tem muita oportunidade para o cliente usar desde já a preditiva, porque é um caminho. A generativa, seguramente, como a Thaís trouxe também, ela vai trazer novas capacidades para o nosso negócio. Então, por exemplo, um atendente que atende o meu cliente, ele vai ter capacidades de criar, através da inteligência generativa, respostas ótimas. Claro que a gente vai falar sobre segurança, sobre alucinação daqui a pouco, mas ele vai trazer respostas ótimas em menos tempo, com mais qualidade, e que vão retroalimentar esse modelo. Então imagina que você me liga hoje, pergunta sobre um problema de suporte técnico, eu tenho que recorrer a uma base de conhecimento para encontrar a melhor resposta. Imagina que ao invés de eu recorrer a essa base de conhecimento, você vai me perguntar como eu resolvo um problema técnico. E eu vou perguntar para a IA generativa como é que ela resolve esse problema técnico. E a IA generativa vai me gerar uma resposta ótima que eu vou poder enviar para você. Isso vai acontecer em tempos muito curtos comparado com o que a gente tem hoje. Eu estava lendo uma pesquisa, até para alimentar aqui a nossa conversa, da McKinsey. No mercado americano, eles estimam que a IA generativa vai transformar o que eles chamam de workforce, a força de trabalho. E a gente não precisa ter medo. Eu vejo que às vezes as pessoas me procuram e falam: nossa, o que vai acontecer com o emprego? O que vai acontecer com isso, com aquilo? A verdade é que ninguém tem bola de cristal. A gente, às vezes, aponta numa direção e às vezes as coisas mudam e pode ser que sim, a gente vá ter novidades aí que a gente ainda não está hoje tão claro. Mas uma coisa é certa, essa pesquisa traz de que até 10% dos processos podem ser automatizados. Isso falando de mercado americano. Então imagina, eu posso automatizar 10% de largada, 10% dos workflows do mercado americano. É muita coisa. O que significa que eu preciso retreinar o meu time E aí aparecem expressões, a gente vai ouvir. E eu não quero ficar falando de expressões, pessoal, mas se vocês puderem anotar e guardar e depois praticar, olhar, pesquisar. É o upskilling e reskilling. Então, ou eu preciso pegar o meu time e fazer um up, ou seja, levá-los para um próximo nível de entendimento e de uso, ou eu preciso reskilling, eu preciso reeducar, eu preciso retreinar. Então, esse medo da inteligência artificial que às vezes aparece, e eu super acho natural, a gente precisa superar, e superar com consciência, entendendo o que é, entendendo como a gente se adapta. Ela já está na nossa vida. Não se trata de algo novo, que alguém vai amanhã começar a usar. Ela já entrou na nossa vida. Ela está no nosso celular, ela está na nossa aplicação Salesforce, ela está em tudo que a gente usa, vê e faz. E vai cada vez estar mais pervasiva no nosso modo de trabalho. Então, uma grande oportunidade.
Como tudo que é novo, né, Prado? Assim, se a gente for olhar para os últimos 10 anos, a gente que trabalha com tecnologia, a gente, talvez não na mesma intensidade, mas a gente passou por outras revoluções, como, por exemplo, a transição para a nuvem. Então, a gente também passou por outras indagações na época. Então, o que será dos sistemas on-premises? O que será das equipes que trabalham com desenvolvimento e operações on-premises? Será que vai acabar? Será que meu trabalho, minha posição está com os dias contados? Não, a gente vai se adaptando. E se a gente for pensar em inteligência artificial, já faz parte do nosso dia a dia. A gente não se dá conta que a funcionalidade de inteligência artificial a gente já usa naturalmente, como, por exemplo, tradutor do Google. Quem nunca utilizou, pegou o Google Translate para usar, apontar instrução, cardápio, ou pegou o Apple, um iPhone, e utilizou ele para fazer a busca, por exemplo, de uma foto e colocou lá o nome de uma pessoa, o nome de uma sobrinha minha, e ele traz todas as fotos com aquele nome, Luísa, e ele traz todas as fotos da Luísa. Aquilo é inteligência artificial, a gente não se dá conta. Quer dizer que aquela tecnologia já faz parte do nosso dia a dia, né? Então já é uma coisa natural. Mas pelo fato da IA generativa ter tido aquele boom em novembro, com aquele, né? Aí vem a mídia também, com aquelas. E aí vem toda a questão do medo, essas notícias de que o mercado de trabalho, enfim, e aí vem toda essa questão, mas existirá, sim, transformação no mercado de trabalho, mas, como o Prado mesmo colocou, é uma questão de reskilling, que a gente precisa, assim, ficar antenado, mas nada que uma mirada diferente, um estudo, e aí a gente conta com a disponibilidade de informação aí mais fácil do que nunca antes, e é uma questão também das empresas prepararem os seus funcionários, darem essas oportunidades para que o nosso mercado de trabalho se restabeleça e esteja preparado para esse futuro / presente.
Perfeito.
Quer perguntar algo?
Não, pode complementar.
Não, o assunto é muito rico e apaixonante, né? Eu vejo muita oportunidade. Eu costumo brincar assim, quando a nuvem começou a se tornar uma realidade, eu fazia sempre uma apresentação e colocava uma nuvem no slide. Era uma nuvem. E eu não sei, eu quando era criança, eu gostava de ficar olhando para as nuvens e imaginar coisas. Então, eu olhava para a nuvem e falava, nossa, parece um pássaro, parece algo. E eu colocava a nuvem e perguntava para as pessoas assim, quando vocês olham para a nuvem, o que, que vocês veem? Aí ficava todo mundo olhando. E eu sempre fazia propositalmente, colocava um cavalo, que era uma nuvem em forma de cavalo. Aí as pessoas falavam, eu vejo um cavalo, eu vejo... E eu falava, eu vejo oportunidade. E eu faria a mesma coisa para o AI. Eu vejo muita oportunidade. Seja pessoal, para o seu desenvolvimento pessoal, profissional. Então, se você está ouvindo a gente agora e está pensando, eu preciso estudar algo novo, eu preciso me atualizar. O AI, certamente, é algo para você olhar com carinho. Se você é dono de uma empresa, se você precisa aumentar as vendas, se você precisa aumentar a base de clientes, se você precisa reter o seu cliente, se você precisa vender mais para os seus mesmos clientes, a AI é um caminho que você precisa experimentar e aprender a usar no seu negócio. Não deixe para amanhã. Comece a experimentar, comece a usar, comece a ter contato com isso, que não é mágico. É incrível, mas não é mágico. Existe um trabalho a ser feito, e o trabalho a ser feito tem que começar agora. Ah, mas qual é o trabalho? É organizar os seus dados. Se você não estiver olhando para os seus dados, a inteligência artificial vai ficar distante. Então você precisa começar a organizar os seus dados. E aqui eu não estou falando de fazer backup. Isso eu sei que você já faz e faz bem. Eu não estou falando de proteger só a camada de segurança, que eu imagino que você faz e faz bem. Eu estou falando de você ter uma estratégia de como você vai usar os seus dados. E isso tampouco é algo que só as grandes empresas devem fazer. Se eu sou uma pequena empresa ou uma startup, o dado deve ser um ativo tão importante para o meu negócio como é o produto que eu fabrico, ou como é o serviço que eu presto, ou como são as pessoas da minha organização. Então, ter o dado, a informação básica, bruta, vamos chamar aqui, vai, como um ativo estratégico, é algo que você precisa começar a fazer já, para que a sua jornada com a inteligência artificial seja boa, seja de muito valor para o seu negócio. E novamente, não tem Big Bang, né? Aquela, ah, agora eu coloco aqui, pronto, todos os problemas estão resolvidos. Não é sobre isso, é sobre uma caminhada. E essa caminhada, ela começa justamente nessa organização dos dados, que é onde a gente vê muitas empresas já se mobilizando para isso, entendendo o que é isso, como eu aproveito melhor os dados. A gente, como Salesforce, nós somos a camada de engajamento com o cliente. Nós somos a plataforma que ajuda você a se comunicar melhor com os seus clientes. Então, a gente ajuda você no marketing, a gente ajuda você na venda, a gente ajuda você no atendimento, no comércio eletrônico, em várias dimensões da sua relação com o cliente final. Como é que a nossa inteligência artificial vai potencializar tudo isso? Aí está a beleza do jogo. É você entender as capacidades que você tem hoje, olhar os seus fluxos de trabalho e entender onde é que está a oportunidade. Talvez vá estar no contact center. Talvez vai estar no teu time de vendas. Talvez a fruta, né, mais perto ali de você apanhar, que a gente fala o quick win, né, a vitória rápida, pode ser que esteja na sua campanha de marketing. Quantas empresas a gente observa que fazem disparos massivos de mensagens porque tem uma base grande de clientes? E aí eu recebo coisas que não são relevantes para o Roberto, fora de hora, duplicada, me oferecendo produtos que eu não... nunca comprei, nem compraria pelo meu perfil. Por exemplo, shampoo. É fácil perceber, mas precisa estudar o cliente. Não, é sério, eu acho que todos temos experiências. A Thaís certamente tem muitas experiências de realizar isso para as empresas, né, que querem ter uma relação melhor com o seu cliente final. Uma empresa que me chama fora de hora, me oferecendo algo que eu não preciso, é algo que vai sair da minha lista. Uma empresa que me chama na hora que eu preciso e me oferece algo de valor, eu fecho na hora. Eu fecho na hora. Então, a inteligência artificial, ela está para ajudar você a ter mais clientes, a monetizar melhor essa base de clientes e a reter o seu cliente, dando a ele experiências únicas, experiências que ele quer mais, que ele quer recomendar, que ele quer voltar. É para isso que ela, dentro da nossa plataforma Salesforce, é para isso que ela existe. É para ajudar você a conversar melhor com o seu cliente, a ter uma melhor relação com o seu cliente.
Perfeito. E antes de entrar no detalhe, eu queria entender um pouquinho também dos cuidados que a gente deve ter como empresa, como pessoa física, na hora de usar a IA. Porque é isso, né? Quando a gente fala, é todo um caminho de experimentação, um caminho de teste. Então, depende da qualidade do seu dado, como você mencionou, Roberto. Depende da experiência que o próprio time tem na aplicação daquilo, né? Então, a gente fala muito de alucinação, fala muito de... putz, acho que essa resposta não tem nada a ver com o que eu pedi. Então, quanto do humano ainda precisa estar ali calibrando?
Treinando.
Treinando, acho que essa é a palavra correta, né? Porque a gente fala de machine learning. Então, a própria máquina está aprendendo. Então, como que a gente ajuda essa máquina e como que a gente pode se preparar, né, para possíveis erros, enfim, porque... É algo novo, né? Pelo menos na instância que a gente está hoje, ainda que de uso em massa, está todo mundo experimentando.
Sim, a gente da Salesforce, a gente é super a favor da experimentação. A gente também é fã daquele ditado que é start fast, fail fast, né? Para que você aprenda rápido, erre rápido e recomece rápido. No entanto, o nosso principal valor é trust, justamente porque, como o Roberto mencionou, os dados, a gente acredita que os dados é um dos principais ativos do nosso cliente e pertence aos nossos clientes. Então, os clientes que usam a solução Salesforce, a gente fornece a solução e os dados são dos nossos clientes. A gente não nos pertence, a gente não mexe nesses dados. Logo, o cliente, ele usa a nossa ferramenta e ele tem ali todo o potencial, as funcionalidades, capacidades para fazer experimentações em cima desses dados. Desde que ele preze pela segurança, pela privacidade daqueles dados, né? Porque no final das contas a gente está trabalhando com dados de indivíduos. E hoje em dia a gente tem uma série de regulamentações, uma série de leis e multas associadas a essas leis que estão ali atreladas à minha privacidade. Eu não quero que os dados da Thaís sejam aí vazados e acabem caindo no treinamento de um desses large language models, desses modelos aí de dados, de treinamento de uma IA generativa. Então, o que a gente acredita? Para Thaís Costa brincar com um modelo de linguagem, ok, eu posso ir lá brincar, entrar com os dados que eu quiser. Se eu estou disposta a compartilhar, eu, Thaís Costa, meus dados particulares, é uma decisão minha. Agora, se a empresa ABC Limitada começa a fazer experimentações de negócios dela, que ela quer testar modelos novos de negócios, monetizar novas regras de precificação, novos produtos, já são outros 500. Então, ali, dentro da nossa solução, a gente veio com esse novo componente, não é nem uma nova solução, é um novo componente atrelado à nossa plataforma, que é o Einstein One Platform, onde a gente assegura ao nosso cliente que essas experimentações serão feitas de forma segura. Então, né, a gente permite que os clientes possam experimentar com qualquer linguagem, large language model, com qualquer modelo de AI generativo que ele queira praticar, experimentar. Pode ser da Salesforce, pode ser do OpenAI, pode ser do Coherent, pode ser do Anthropic, enfim, a tendência é que a gente comece a expandir os modelos permitidos e suportados nessa nossa solução, mas com uma série de guardrails, mecanismos de segurança que evitem que esses dados vazem ou sejam usados no treinamento desses outros modelos, justamente para dar flexibilidade necessária para que ele experimente, mas também fornecendo esses mecanismos de segurança para evitar esse risco corporativo, para que ele não caia num caso como o da Samsung, por exemplo, que acabou tendo os seus dados de propriedade intelectual treinados aí, né, entraram aí num modelo, não me lembro se foi do ChatGPT ou qual que foi, mas tendo seus dados internos aí, sua própria propriedade intelectual entrado aí no bolão de um desses modelos de AI generativa e publicados para o mundo inteiro e perdeu aí milhões tendo sua informação compartilhada com milhares. Então, essa é a nossa chave para a AI generativa dentro da Salesforce. E aí a gente pode entrar no detalhe um pouco maior no decorrer aqui dessa conversa.
É, a segurança, a confiança, quando o assunto é informação do cliente final, além da regulamentação, né? No Brasil a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que todas as empresas devem seguir. Então, naturalmente, quando elas começam a explorar a inteligência artificial, esse é um tema que vem junto e precisa estar muito atrelado. No nosso caso, nós criamos o que a gente chama de uma camada de segurança, né? Uma camada de confiança. Isso é muito importante. Por quê? Porque ela isola esses riscos de, por exemplo, eu expor um dado que eu não devo expor. Ou ela confere se eu ali não tenho uma alucinação e deixa passar direto para o atendente responder, que pode não ser a melhor resposta. Me aconteceu agora, eu voltei do Dreamforce, recebi um e-mail. É curioso, eu até vou guardar para uma apresentação. Eu recebi um e-mail de uma empresa que estava participando lá, com uma foto falando assim, aqui está a sua foto Top Gun, gerada por um AI. Aí eu falei, poxa, mas eu não me lembro de ter tirado essa foto Top Gun. Eu tirei umas fotos, mas eu não lembro dessa. E aí abri a foto. Pode ser um vírus, claro.
É, um phishing.
Mas eu abri a foto. E era um cara muito parecido comigo, mas não era eu.
Nossa!
Era super parecido, mas não era eu. E eu fiquei pensando, eu falei, ela mandou pro meu e-mail. A imagem parece, mas não sou eu. E eu não tirei essa foto. Então teve alguma alucinação ali, em algum ponto, e chegou para mim. E poderia ser algo numa central de atendimento. Então a gente não pode descuidar, como a Thaís colocou, assim, eu vou fazer a pergunta, aonde essa pergunta vai? Ela está dentro do Salesforce, ela saiu, se ela saiu, ela não pode ficar fora, ela tem que voltar, não posso ter retenção fora, ela tem que voltar. Então foi isso que nós construímos uma camada de segurança que protege a informação do nosso cliente. E o mais importante aqui, talvez se a gente pensar no generativo também, é nós acostumamos a fazer busca na internet através dos buscadores. Então a gente vai no buscador, coloca lá e volta um link, certo?
Sim, era o
é assim
todo
que
mundo
a gente
pesquisava.
Pesquisava e pesquisa Sim. ainda muito.
É.
Com o prompt, nós fazemos perguntas. É, e quanto melhor for o prompt, melhor vai ser a resposta. Se eu dou um contexto, a resposta é melhor. Se eu faço uma pergunta muito genérica, a resposta é igualmente genérica. Então, o nosso olhar é o que está no CRM, que é o nosso universo aqui, tem a ver com o cliente. Então, quando eu faço uma pergunta no prompt, o contexto é sobre o cliente. Isso potencializa um mundo, o que eu posso realmente fazer com aquele meu cliente naquele momento. Porque são momentos, né? O cliente são momentos. Ele me liga, ele vai a uma loja, ele entra num site, ele faz um contato pelo WhatsApp, é o omnichannel, né? Ele entra por diferentes formas. Qual é o desafio? Que eu tenha, né, um único ID desse cliente, que eu trate a Thaís como única. Ah, mas a Thaís tem 2 e-mails cadastrados conosco. Não importa, isso é um problema que nós temos que resolver. E nós resolvemos com a nossa inteligência artificial, olhando para os dados, tratando os dados, para que quando eu tenha que falar com a Thaís, essa experiência seja realmente única. Eu não vou disparar mensagens para a Thaís
duas vezes.
Eu não vou mandar para a Thaís um produto que ela provavelmente não precisa, ou não está olhando. Então, o que eu ouvi muito no Dreamforce, de vários clientes com quem eu conversei, é esse olhar de como eu uso o AI generativo, a inteligência artificial generativa, para melhorar a resposta para o meu cliente final. Então, isso passa lá pelo atendimento, mas também passa por vendas, mas também passa por marketing. Então, onde é que estão os casos de uso? Né? A gente fala muito caso de uso. Qual que é o caso de uso? Qual que é o caso de uso no atendimento? Um deles é esse, é preparar uma resposta. Qual que é o caso de uso em vendas? Pode ser trabalhar, né, uma proposta para o meu cliente, colocando ali vários elementos de soluções que o cliente pode estar buscando ou precisa. Qual que é meu caso de uso em marketing? Segmentação, hiperpersonalização at scale. Eu vou conseguir personalizar no limite. Eu sei realmente quem você é. Eu consigo falar com você com individualidade, não de forma massiva. Então aí eu acho que está a beleza e as grandes oportunidades, tanto em marketing, vendas, como em atendimento.
E voltando para a sua pergunta, Tainá, sobre a gente deixar, né, a ferramenta de IA generativa trabalhar sozinha, a gente acredita muito no papel do humano atrelado ao IA, porque a gente também precisa intervir para ver se existe alguma resposta tóxica. A gente precisa também ver se existe algum nível de bias,
preconceito.
Exatamente. Então, a nossa solução, ela já trata isso automaticamente, justamente também visando uma das propostas da Salesforce, independente, né, do domínio, que é entregar o valor para o negócio sem que o negócio precise entender da tecnologia, codificar, entender de modelos de inteligência artificial. Então, dentro dessa plataforma do Einstein One Platform, eu trabalho com o prompt e ele já passa por essa camada aí de trust e ele já faz todo esse tratamento, desde mascarar os dados para que os dados do meu cliente respeitem privacidade, entregue isso para o modelo de linguagem, Large Language Model, volte de forma a evitar qualquer tentativa de trazer alguma resposta tóxica que tenha palavrões ou que tenha algum tipo de resposta preconceituosa.
Viés,
essa é a palavra, bias, e que também traga para a pessoa que ele está respondendo a origem daquela resposta. Porque outra coisa que a gente vê muito são os modelos de IA generativo respondendo uma pergunta, às vezes a resposta falsa, mas com tanta assertividade, sem um respaldo. Então, às vezes, você toma aquela resposta como verdadeira, sendo que aquela resposta é falsa. Então, na nossa solução, aquela resposta, né, entregue, seja para um vendedor, para um agente de atendimento ou para o usuário final, ele traz a origem de onde ele buscou aquela resposta. Então, a fonte para dizer, olha, eu busquei daqui, caso você queira, né, certificar de que essa resposta é verdadeira ou falsa, está aqui de onde eu busquei essa resposta. Então, a gente tenta trabalhar para que todas esses problemas, esses desafios, essas armadilhas, as alucinações e problemas, essas consequências, efeitos colaterais da IA generativa, a gente trata na nossa plataforma a fim de realmente trazer o valor real para o negócio que vai trabalhar com a IA generativa, alavancando, potencializando o real valor que ela pode trazer para o negócio, seja em vendas, em marketing, em atendimento, nos seus diversos casos de uso, que a gente acredita que ainda vão surgir milhares de outros casos de uso. A gente está só no pontinho do iceberg.
Perfeito. E eu até ia perguntar qual que é o processo, né, de você proteger os dados. E aí você já me explicou. E é isso, né? É importantíssimo quando a gente fala dos dados dos clientes e ter esse double check também. Porque quando nós vamos ler as notícias, ver o que está rolando nesse mundo, esses são alguns dos principais erros que as pessoas cometem com a IA. Então, é muito legal já estar blindado com isso, até mesmo para você trabalhar com mais segurança, né? Então, a gente está ali no dia a dia. Então, putz, eu posso confiar nessa resposta que chega aqui para mim. E agora eu queria entender um pouquinho mais sobre como que funciona o Einstein. Então, como que ele está embarcado ali dentro da Salesforce? Quem tem acesso a isso? E alguns casos de uso mesmo. Você citou alguns, mas queria entender um exemplo mais tangível para que as pessoas consigam, putz, acho que isso é para mim, putz, nossa, eu quero fazer isso, e agora eles já sabem com quem.
Muito bacana. A arquitetura da plataforma Salesforce, né, a gente já tem a nossa plataforma chamada de Customer 360, onde ela é a nossa fonte da verdade. Então, a gente ali tem as informações do cliente. Sejam dados, tanto dados transacionais, quanto dados de engajamento, como o Prado mesmo falou. Hoje, quando a gente fala de um tratamento hiperpersonalizado, não basta ter o registro da Thaís aqui na Startse. Não basta vocês terem a Thaís Costa, o meu endereço, o meu telefone, o meu dado de pagamento, meu número do cartão de crédito. Vocês querem saber como é que eu navego no site da Startse. Vocês querem saber, inclusive, como foi a minha última interação com o bot de vocês, qual foi o tipo de dúvida que eu tirei ou qual foi o tipo de caso que eu abri com vocês, para que vocês entendam quais são as minhas necessidades, qual é o tipo de dúvida, qual é o tipo de problema que eu venho tendo, para que vocês entendam qual é o tipo de usuário que eu sou, o tipo de cliente que eu sou aqui dentro da Startse. Logo, a nossa plataforma, ela consegue ingerir tanto dados estruturados quanto dados não estruturados, o que é fantástico. A visão da Salesforce, a gente resume em dados mais inteligência artificial mais o CRM, né? A gente é a líder de mercado há mais de 10 anos como a solução de CRM com maior market share no mercado global. Então, a gente consegue ingerir essa quantidade aí quase que infinita de dados, junto com esse motor de inteligência artificial que a gente vem aí, quanto maior a quantidade de dados, e como o Prado bem explicou, quando você tem uma estratégia de dados que você trabalha ali, como a gente mesmo se pretende aí, se propõe a trabalhar, dados bem tratados, dados com uma governabilidade bem executada, a probabilidade de você ter um modelo de inteligência artificial eficiente, bem sucedido, é altíssima. Então, seja você usando qualquer outro modelo de AI generativa, você vai ter um altíssimo índice de sucesso, quer você use o OpenAI, Coherent, Anthropic, o Titan da AWS, não importa, porque você vai estar baseando o contexto principal do seu prompt nos dados do seu CRM, para que você busque ajuda, né, a alavancar a geração desse novo conteúdo no modelo de Large Language Model, tipo um Bring Your Own Model qualquer. Ótimo. E com isso, a nossa solução, ela tem esse novo componente que a gente lançou aí há uma ou duas semanas atrás, nossa feira, a maior do mundo, Dreamforce, que é esse componente chamado de Einstein One Platform. Então, nós temos as nossas aplicações aqui no topo, não sei se vocês vão assistir ou somente ouvir o nosso podcast, mas aqui no topo a gente tem as aplicações Salesforce, que são o Salesforce Sales Cloud, Salesforce Service Cloud, Salesforce Commerce Cloud, a aplicação de marketing, a aplicação das indústrias, então Communications Cloud, Finance Service Cloud, todas as aplicações da Salesforce. A gente tem a nossa camada, a nosso componente, que é o Einstein One Platform, e a nossa camada de inteligência de dados, que é onde faz essa mágica linda, maravilhosa, onde eu consigo criar, consolidar, identificar a Tainá com todos os seus identificadores no mercado, seus identificadores nas redes sociais, com os seus diversos números de telefone. Enfim, eu consigo criar e entender a Tainá em todos os seus aspectos e contextos socioeconômicos, culturais, comportamentais. E ali eu consigo entender e tratar a Tainá no seu todo, não somente no transacional, na Tainá contexto start-se, mas sim no time que ela torce, para onde que ela gosta de viajar, se ela está num ponto da vida onde ela vai casar, ela vai comprar uma casa própria, enfim. E ali eu consigo conhecer a Tainá como um todo no seu ciclo de vida, e ali eu consigo tratar a Tainá de uma forma hiperpersonalizada, junto com o meu componente de AI, onde eu vou catalisar ali o meu tratamento, seja num vendedor da start-se, seja num atendente da start-se, seja num professor da start-se, qualquer outro membro do grupo de vocês. Então, essa é a arquitetura da Salesforce. Dados, AI, CRM. E com isso, tudo pré-integrado de uma forma super fácil, seja para um usuário de negócio, seja para um usuário de desenvolvimento, que a gente não deixa, a gente é técnico aqui, a gente não deixa essa nossa audiência de lado de jeito nenhum. Então, na nossa plataforma, a gente tem tanto usuário de negócio quanto usuário técnico de desenvolvimento, ambos conseguem utilizar a nossa plataforma dos dois lados, tirando proveito máximo das suas capacidades, entregando o valor máximo para o negócio, de forma a beneficiar o cliente da start-se, no meu exemplo aqui.
E sabe que eu tive uma experiência bem legal no evento? Parte do meu tempo lá era demonstrar para os clientes como isso funciona. Então, isso que a Thaís acabou de descrever, eu tinha lá um espaço onde eu poderia mostrar. E foi muito bom, porque o cliente perguntava, bom, tá, mas como tudo isso funciona? Essa pergunta que você fez do Einstein, né? O Einstein está embarcado em todas as nossas soluções. E, então, eu conseguia mostrar para o cliente de forma bastante simples, assim, por isso que a experimentação ela é muito rica, porque você visualiza isso que a gente está falando aqui. E a simples visualização que eu fazia nessa demonstração de duas ou três telas, o que eu ouvia do cliente era, uau! Ah, mas por quê, Prado? Porque eu mostrava para ele o seguinte, olha, você tem diferentes fontes de dados. Eles vêm de vários lugares. Alguns já estão aqui no CRM. Mas olha, você tem um banco de dados que está lá na Amazon, por exemplo. Você tem seu site de comércio eletrônico, você tem o mobile. E aí eu mostrava que todos esses dados, eles entram. Né? Então, é a minha entrada. Ó, tá entrando tudo isso aqui. Aí eu ia mostrando. Ó, tá vendo aqui? Ó, entrou. Ó, agora aqui eu tô harmonizando esses dados. Eu preciso harmonizar, porque vem dado bom, dado mais ou menos, dado ruim. Um dos grandes desafios das empresas é a qualidade do dado. Se o dado é bom, a vida é boa. Se o dado é ruim, não é tão boa. E aí eu chegava na última tela, eu mostrava o resultado final, que eram os insights. E era todo mundo, falava, como é que você fez isso? É esse motor, é sobre esse motor, essa capacidade que nós temos na plataforma que o cliente pode usar hoje, pode começar a experimentar já. Um dos anúncios que nós fizemos durante o evento é uma oferta para o cliente experimentar sem custo. Então ele pode entrar na plataforma e ter essa experiência com um número de registros que permite a ele ter essa visualização do que nós estamos falando aqui e entender o potencial disso para o negócio. Então, me marcou muito essa demonstração, sabe? Porque eu ficava ali esperando, as pessoas vinham. Então, vinha pessoas do Brasil, vinham pessoas dos Estados Unidos, pessoas da Tailândia. Mas todos tinham essa mesma reação. Nossa, mas agora eu entendi. Porque você me mostrou que entra informação, você harmoniza e saem os insights. E com esses insights, cara, a minha campanha vai ser muito melhor. A minha venda vai ser muito melhor. Meu atendimento vai ser muito melhor. E eu posso fazer isso em tempo real? Não vai ser D mais um, D mais dois, D mais três? Né? O que é o D mais? É o dia, né? É um dia mais um, é um dia mais dois, é um dia mais três. Muitas empresas ainda trabalham com dados com esse, né, com essa diferença entre o que eu estou fazendo agora e o que eu fiz há uma semana. Então, quando
isso
eu ligo,
muda tudo, né?
Muda tudo. Então, quando eu ligo para você, você que está falando comigo com uma visão de uma semana atrás e já não funciona para mim. Eu já estou em outro momento, eu já estou querendo comprar outra coisa, eu estou com outro problema. Então, essa capacidade que a gente está chamando aqui de real-time insights, muda tudo. É, você pegou, muda tudo, muda na relação com o cliente. Eu sempre me coloco muito nesse papel assim, poxa, o que, que eu como cliente gostaria? Como eu gostaria de ser recebido? O que, que gera esse efeito uau? Né? Eu fui treinado lá na Disney também, fiz alguns treinamentos na Disney, aprendi bastante sobre esse efeito uau. Um dos efeitos que é uma das técnicas da Disney, é tratar você como um indivíduo, com a individualidade. É se preocupar com as suas crianças, que é o seu maior bem. Né? Então, imagina a gente agora no negócio, a gente tratar o cliente como um único, faz toda a diferença. Você me chamar pelo nome, acertar o meu nome, eu já fico feliz.
A sua foto.
Se botar minha foto, então, uau, vou achar que você me conhece. E aí, se você começar a acertar mais coisas, vai ser melhor a nossa relação. Quando eu te chamar, não é possível que eu tenha que falar meu CPF 5 vezes. Quando eu te chamar, não é possível que eu tenha que falar para você que eu comprei algo. Quando eu te chamar, não é possível que você não me conheça. Por isso que eu disse aqui que tem uma grande oportunidade para todos, pequena, média, grande empresa, que é conhecer melhor o cliente. E é o que a Thaís trouxe, que é os dados da transação. O que, que é uma transação? Comprei alguma coisa naquela empresa. Então tem uma transação, né? Comprei, emitiu a nota, tá lá o dado. Mas tem muitos outros dados. Tem dados que estão lá no site, dados no mobile. Como é que a gente junta isso tudo?
Quantas vezes a pessoa acessou o site, olhou aquele produto antes de comprá-lo? Qual é o comportamento dela?
E agora ela
vai
na loja, de repente, ela quer ver o produto, quer tocar. Então, quanto mais a gente conhece o cliente, e essa tecnologia que a Salesforce agora no evento comunicou de forma muito massiva, que nós estamos chamando de Data Cloud. Quer dizer, o Data Cloud é um grande agregador, é uma evolução das nossas soluções de Customer Data Platform, mas é um grande agregador. E ao agregar, harmonizar e me dar os insights, transforma o meu negócio. Tem capacidade para transformar o atendimento, aumentar a base, aumentar a venda, aumentar a retenção, monetizar muito mais e talvez até criar novos negócios, novos modelos.
E eu, como consumidor, ainda vou além. Eu acho que a partir do momento que qualquer empresa com quem eu, Thaís Costa, tenho algum tipo de relacionamento, a partir do momento que ela começa a mostrar valor para mim e estabelece um relacionamento de confiança comigo, eu me proponho a entregar mais dados para ela. Porque uma coisa é, a gente olha para as operadoras de telecomunicações, cara, tem alguma empresa que conhece mais da gente do que um operador de telecomunicações, ela sabe por onde a gente anda a cada milissegundo do dia, porque ela está ali no nosso celular, ali pingando.
A torre.
Exatamente. Ela sabe qual é o app que a gente baixa, qual é o app que a gente abre, tudo. E assim, como que quando a gente liga, ela não sabe quem a gente é? Não é possível. Então assim, por que que eu vou abrir os meus dados para ela se ela não consegue me identificar? Não tem como. Mas se vem uma lojinha ali da esquina e consegue me dar um desconto no dia do meu aniversário, eu vou dizer, olha, eu moro na rua tal, no apartamento X, porque ela está me tratando diferenciado. Então, está aqui meu dado. Quanto mais dado eu te der e mais diferenciado você me tratar, mais dado eu vou te entregar.
Mais tempo eu vou comprar com você.
Exatamente.
Né? Que a gente fala muito
Exatamente.
Do LTV, né? Do relacionamento
Exatamente.
Com o cliente. A gente falou sobre isso em outro episódio, no nosso segundo episódio. Então, quem ainda não o escutou ou assistiu, pode conferir lá. Mas é isso, né? Eu acho que é muito 360. E você citou alguns exemplos da indústria. E vale para qualquer setor, vale para qualquer área, vale para qualquer empresa. Acho que independente do tamanho, né? Igual você citou, é algo que vai virar o normal. Agora a gente trata muito como estamos descobrindo isso, como funciona a experimentação, mas depois que eu experimentei isso como cliente, eu não quero outra coisa. E eu acho que para a empresa também, né? Quando você tem essa inteligência de dados e de agilidade e tudo isso, e consegue oferecer isso para o cliente, não tem como voltar atrás também. Então, por isso que é tão importante experimentar, eu acho que esse é o valor que você contou, e por isso que eu perguntei, né? Porque quando a gente vê isso na prática, muda tudo. E foi o que aconteceu com o ChatGPT, com a inteligência artificial generativa. Quando a gente conseguiu colocar o prompt ali e ter aquela resposta, putz, eu agora vou contar com isso. Beleza, é importante entender tudo aquilo que a gente já falou, né? Das questões que existem, das inseguranças que ainda existem. Mas eu posso tirar algo daqui, sabe?
Então, o momento é de explorar, de testar, de aprender e de ter um projeto aí.
Uhum.
A gente tem um projeto, assim, um projeto como a Thaís comentou bem, assim, você pode pensar grande e pode começar pequeno e pode errar rápido e fazer de novo. Uhum. A plataforma permite isso. E eu acho que para fechar também, eu não sei se provavelmente a gente poderia ficar aqui falando o dia
Com
todo,
certeza.
Mas eu sei que o nosso tempo no podcast tem um limite. Se você observar o que a Salesforce fez em 9 meses de novas capacidades com inteligência artificial, Einstein, GPT, é único na indústria. É único. Muitas empresas têm inteligência artificial, está tudo bem, a gente reconhece grandes players nesse negócio. Mas o que nós fizemos em tão pouco tempo de colocar serviço do nosso cliente de maneira simples, fácil de usar, natural, para quem usa, e levar a inteligência artificial aonde ela não chegou, que é na ponta.
Uhum.
Então ela vai chegar na ponta, ela vai estar na mão do atendente, do marqueteiro, do vendedor, ela não vai estar fechada num centro de dados com cientistas super inteligentes que conseguem gerar relatórios incríveis, mas que não saem dessa sala. Então a nossa proposta é colocar a inteligência artificial a serviço de todos que estão na organização e que atendem o cliente.
Porque de forma segura.
Atende, de forma segura. Aí, com essa visão, eu, como um pequeno, médio, grande empreendedor, não importa o tamanho, eu preciso entender onde eu estou. É o que a gente sempre fala da maturidade, né?
Uhum.
A gente fala muito sobre isso. Qual que é a sua maturidade? Então, esse é um ponto. Qual que é a sua maturidade? Ah, eu não tenho nenhum dado. Putz, então você está lá básico. Você precisa começar a coletar dados. A Thaís deu um ótimo exemplo, assim, você me dá valor, eu te dou dado. Você me dá valor, eu te dou dado. Então, que valor você entrega para o seu cliente para ele compartilhar dados com você? E você tem que proteger o dado. Agora você tem o dado. Muito bem, então vamos para o próximo estágio. É sobre maturidade. É uma evolução que as empresas precisam começar a olhar e ter o senso onde eu estou. E a segunda dica, talvez, que eu posso dar é qual é a sua visão de mundo? Qual é a sua visão de mundo? Se você acredita que o mundo tem uma configuração, olha se essa configuração já não precisa de um refresh. Porque a gente está numa mudança brutal de hábito, de comportamento, um montão de coisa aconteceu com a gente nos últimos 3 anos, a gente teve uma pandemia, A gente tem um cenário econômico, político, global, a gente tem guerra, a gente tem tudo. Tudo aqui ao mesmo tempo agora, né? Como diz a música. Mas qual é a sua visão de mundo? Se você acredita em inteligência artificial a favor do seu negócio, a tua visão de mundo está super atualizada. Agora, como é que você traduz isso para o seu dia a dia? Quais processos? Por onde eu começo, Prado? Olha lá, 2, 3 processos e observa se você não pode automatizá-los, fazer melhor e como isso vai impactar na experiência do seu cliente final. Eu li um caso de um hotel. Uhum. E eles fizeram uma pesquisa para entender, bom, por onde a gente começa, né? Tem tanta coisa. E logo eles viram que era no booking, na hora de bookar e cancelar uma reserva, né? Quer dizer, aquele processo que, pô, vou fazer a reserva no hotel. E eles perceberam que se eles arrumassem ali, eles teriam um impacto gigantesco, tanto financeiro como de satisfação do cliente. E foi onde eles mexeram primeiro. Ah, mas não preciso mudar a empresa inteira? Escolhe um processo e vai. Escolhe qual é o processo que impacta o seu negócio ou o caso de uso. Escolhe. Não é difícil. Coloca as suas pessoas juntas. Traz um especialista e bota o pessoal. É, muito se fala de agilidade. A gente faz isso hoje com os nossos clientes em semanas. De entrar, sentar, discutir e sair com a visão. E construir. Faz o que a gente chama de MVP, né? Faz o primeiro MVP. Faz rápido. Ih, funcionou. Pô, funcionou e a gente aprendeu um montão. Mas legal, vamos para outro processo? É esse, né? Eu acho que é esse movimento que, se eu pudesse sugerir, que eu gostaria de deixar assim. Tem muito conteúdo disponível na internet para a gente estudar, aprender, a Salesforce tem uma solução para você testar, experimentar. É, e dessa forma, acho que a gente vai construir seguramente relações mais sólidas com os clientes, relações mais transparentes, com confiança e mais perenes, né, no tempo. A gente quer que o cliente continue nosso cliente e seja cada vez mais fiel, né?
É, e aproveitar aqui a audiência da Start, se vocês têm assim uma audiência fantástica de empreendedores, guerreiros aqui do Brasil, super criativos, super competentes, e a Salesforce, nós somos líderes de mercado, mas a gente também é super parceiro de pequenos empreendedores. Não é porque somos líderes de mercado que somos somente servimos para grandes empresas, não. Pelo contrário, a gente começou muito pequeno. Somos uma daquelas empresas do Vale do Silício que começamos numa garagem. Então, eu convido a todos vocês aí que estão assistindo, startups, pequenos empreendedores aqui do Brasil, entre em contato conosco ou comecem aí visitando o nosso site ou até o Trailhead, que é a nossa plataforma de treinamento, de aprendizado. É uma plataforma bacaníssima de treinamento gratuito. É uma plataforma que não só oferece o nosso treinamento em todas as nossas soluções de grátis, sem qualquer custo, e dependendo do módulo de treinamento, vocês têm acesso também gratuito há uma instância da plataforma Salesforce. Então, vocês conseguem fazer o treinamento hands-on na solução Salesforce. Então, para você, pequeno, médio empreendedor brasileiro, guerreiro, a gente sabe que é dificílimo a vida de vocês aqui no Brasil, aproveita essa oportunidade para começar a usar a solução Salesforce. É uma solução super fácil de você usar e é uma solução que você vai poder focar no seu negócio e utilizar as nossas funcionalidades para alavancar o seu negócio. Então, conta conosco aí para que você tenha sucesso no seu negócio utilizando as nossas funcionalidades e aproveitar as capacidades da nossa inteligência artificial para ajudá-lo aí a ser sucedido no Brasil. Conta com a gente.
Perfeito! E para facilitar esse processo, nós vamos deixar os links, né, para experimentação, para conhecer mais, na descrição do episódio. Então, é só clicar e experimentar, né? Acho que essa é a nossa lição de hoje.
É isso aí. Tá acessível, tá disponível e a gente fica muito feliz aí de poder participar e trazer outras novidades para vocês. Se quiserem seguir a gente no LinkedIn, estamos sempre publicando alguma coisa também.
Ah, legal. Perfeito. Porque é isso, né? Tudo muda. Inteligência artificial está ajudando as coisas a mudarem ainda mais rápido. Então, a gente tem que ficar aprendendo sempre. É o que a gente defende aqui na Start. Você nos acompanha, você sabe disso. Então, a Salesforce é uma ótima porta de entrada e também para a gente continuar acompanhando tudo que está surgindo de novidade. E é isso, né? Uma chancela e uma confiança muito grande. Então, muito obrigada pela conversa aqui hoje. Foi incrível trocar e aprender mais com vocês. E parabéns pelo que vocês estão fazendo, porque eu tenho certeza que está mudando empresas, está mudando o mercado.
A gente que agradece aqui pela oportunidade de estar aqui trocando experiência. Parabéns também pela Starts e por tudo que vocês já construíram. E até a próxima.
Até a próxima. Espero ser convidado novamente para vir aqui, daqui.
Foi um prazer, Tainá.
Com certeza. Prazer, com certeza. E se você gostou desse episódio, dá o like e comenta aqui o que você gostaria de saber mais, que a gente traz eles de volta e conversa. Tá bom? Muito obrigada, pessoal.
Valeu. Até a próxima. Tchau.